Babagassete, você já teve aquela amizade que você jurou que seria pra vida inteira, mas que depois de algum tempo tudo acabou?
Sabe aquelas inúmeras promessas de viajar juntos, fazer tatuagem, apadrinhar filhos futuros? Quem nunca, né? Quem nunca prometeu tudo isso e não cumpriu?
Pois é, hoje o episódio é sobre esses casos assim de amizades tempestades que eu carinhosamente chamei. Por quê? Porque elas chegam prometendo encher aquele sistema de abastecimento de água, mas só serve pra inundar e acabar com tudo.
E aproxima a cadeira, que hoje somos só nós, eu e a Gabi aqui, e você, querido Bagassete, compartilhando fofocas, histórias e um pouco de nosso histórico de amizades que vêm e vão, amizades que acabam, enfim, uma reflexão sobre como as relações também têm uma certa finitude.
Perfeito! Então, Bagassete, quero fazer um pedido especial aí pra você que está ouvindo a gente pelo Spotify. Já entra ali no aplicativo, se você tá ouvindo a gente pelo celular, e responde lá a pergunta se você já teve esse tipo de amizade, como foi pra você, e interage aí com a gente nas redes também, @bagacopodcast.
Não esquece também de avaliar o episódio aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver escutando. Compartilha com o amigo que você acabou... Mentira, não faz isso. Mas compartilha aí com um amigo que tá envolvido na fofoca, entendeu? Que sempre tem aquele ali que sobra. A amizade sobra e aí o outro que acabou a amizade vira o alvo da fofoca, entendeu? Compartilha.
Pois é. Ou você compartilha com aquele seu melhor amigo que você não quer que acabe a amizade. Aí você fala, não quero que a gente chegue nesse nível. Vamos conversar.
É uma abordagem boa também.
Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não me encontra mais?
Mas fala pra gente, Sérgio, pra mim e pro Bagassete que está ouvindo a gente aqui. Você já teve casos assim? Você já presenciou amizades assim?
Porra, eu sou mestre em terminar amizade, gente. Eu sou mestre. Porque eu tenho um posicionamento assim de vida que eu não gosto de... que tenham coisas que estão pesando ali pra mim. E relações, eu valorizo muito as relações, eu valorizo muito o tempo que eu dou pras pessoas, que eu compartilho com elas. E tem muitas amizades que começam a te cobrar coisas absurdas, por exemplo, e tem uma galera que pesa energia demais, e aí eu vou me afastando, às vezes rola uma confusão, né, que eu também não sou flor que se cheire, e então eu tenho poucas amizades que duraram tantos anos, justamente porque eu preservo o que faz sentido e o que não faz sentido eu deixo pra lá e vira o status de colega.
Nossa, esse status de colega famigerado, né, gente? Uhum. Eu tenho vários amigos. O Sérgio bem sabe que meus aniversários, assim, é a mesa dos hétero top, a mesa dos drogadinho, a mesa da galera nerd. E eu sou de vários ciclos e várias pessoas, né? Então, por onde eu passo, por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido, sabe? Mentira. Brincadeira, mas é que eu faço essas amizades e, diferente do Sérgio, eu tenho amizade de muitos anos, assim. Eu tenho uma amiga de 20 anos, amigos de 10 anos, de 15 anos. Mas também que, na mesma época, eu era muito amiga de umas pessoas que hoje eu nem falo mais, sabe? Uhum. Essas divergências durante o tempo, né, de opiniões e de... não posicionamentos, mas de hábitos e atitudes. Então, por exemplo, eu tinha vários... amigos, assim, no fundamental. Eu estudei em escola particular de bairro. E quando eu me mudei pro ensino médio, que eu me mudei pro Metec, né? Que é a escola pública técnica. Eu parei de falar com eles, sabe? No começo eu até falava meio que, ai, no aniversário, vamos convidar e não sei o quê. E aí você começa a ver que não tá fazendo mais sentido, né? Aquela amizade. Que tá envolvida nos negócios que não faz sentido pra você. E vai perdendo. Vai perdendo o ritmo, né, da amizade. Mas eu tenho algumas histórias aí de amizades que terminaram de uma maneira, vamos dizer assim, não confortável, mas de maneira orgânica. Amizades que acabam de maneira orgânica, que só vai acabando, assim, e ninguém cobra ninguém por não estar mais dando atenção, sabe? Acho que ficou já subentendido que não faz mais sentido aquilo, mas ninguém quer dar o término, sabe? E há outras amizades que foi pega pra capar.
É.
E aí o buraco é mais embaixo.
O buraco é bem mais embaixo, né? É, tem também uma coisa que muita gente fala, ai, não confie em pessoas que não têm amizades antigas. Mas, gente, eu acho que É muito do círculo social da pessoa. Às vezes a pessoa tá inserida ali num lugar que pra ela não faz o menor sentido. E se criou em um ambiente que não positivo, um ambiente tóxico. Então, eu sou super a favor mesmo de a gente mudar os círculos de amizade. E eu sempre sou a favor também da gente conhecer gente nova. E quando a gente vai envelhecendo, e principalmente depois que acaba a faculdade, esse momento que você conhece muita gente, cara, como que você conhece pessoas novas, né? Ah, é trabalho.
Sim.
Né? Porque, e diminui muito o universo de possibilidades. E aí, essas amizades que estão atualmente, elas começam a ser cada vez mais valorizadas e necessariamente mantidas, mas eu não acho que é assim. Então, comigo, o que aconteceu, né? Aconteceu comigo. Claro, eu tinha uma amizade. Eu vou expor a história sim, tô nem...
Mas,
enfim, eu tinha uma amizade aí de alguns bons anos. Acho que 8 anos, mais ou menos. E eu gostava muito da pessoa. A gente viveu muitas coisas juntos, que foi legal. A gente esteve presente na vida um do outro em épocas de vida muito bacanas. Então foi legal acompanhar.
Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, né?
Exato. Só que sempre foi o tipo de pessoa que exigia uma atenção a mais, né? É aquela atenção que enche o saco. Que pesa, tá ligado? Então, era um tipo de pessoa ciumenta que eu não podia dar atenção pra outras pessoas. Ou que era tipo assim, no final de semana, tá chegando no final de semana, é quinta-feira, é 11h99 da noite, quer marcar uma coisa pra sexta-feira, dia seguinte, sabe? E eu sou uma pessoa que conhece muita gente também, eu sou ativo nas minhas amizades. Então, eu sempre tenho algo pra fazer. E
Nossa,
também namoro.
Ele
então...
é popular aí.
Não, não sou popular, amiga, mas...
Tô brincando. Enfim.
E aí, eu sempre tenho coisas pra fazer. E essa pessoa reclamava quando queria marcar algo em cima da hora, porque eu sou uma das poucas amizades dela, e falava, ai, você não sai mais comigo, você não me dá mais atenção. Então, nesse nível de cobrança. Fora outras milhares de coisas que a pessoa gostava de ser ali no grupinho de amizade, o foco.
Entendi.
A pessoa de liderança. Entendeu? Mas o que aconteceu de forma prática e resumida também? A gente foi viajar, a gente tinha amigos em comuns no Recife, por causa de internet, porque a gente jogava com essa galera e foi criando, então, um grupo de amizade em que ela foi a pessoa que conectou a maioria das pessoas ali e mantinha
Vocês
as
eram
coisas funcionando.
Tudo webmigos.
Webmigos, menos eu e ela, né? Porque a gente aqui era de São Paulo, a gente saía aqui. Eu tinha conhecido algumas pessoas de Recife pessoalmente quando eles vieram pra São Paulo, mas a maioria do grupo eu não tinha conhecido.
Tá.
Ela conhecia todo mundo que ela já tinha ido outras vezes pra lá. E aí, concorda comigo, ou não, né? Discorda comigo, sei lá. Eu não conheço pessoalmente um monte de gente que eu tinha carinho. Eu paguei R$2.000 em passagem pra ir pra Recife, pra conhecer as pessoas, pra conhecer a cultura delas, pra passear, pra comer bem, pra se divertir com gente que não tá no meu dia a dia, entendeu? Quer dizer, está no meu dia a dia, mas não fisicamente. E aí, foi me cobrado uma atenção nessa viagem de eu estar com essa pessoa que veio comigo de São Paulo. Entendeu?
Que você poderia ver a qualquer momento, né?
Exato. Uma relação de ciúmes muito, muito esquisita que sempre rolou. Mas assim, cara, porra. Então, a confusão começou daí, basicamente. Tinha rolado já uma coisa um tempinho antes da gente viajar, mas relevei. E aí, no meio da viagem, essa pessoa que tem um comportamento muito destrutivo, ela quis arrumar confusão. Então, ela veio me cobrar... O porquê que eu não tava dando atenção. Veio me cobrar porque que eu tinha excluído ela de algumas atividades, né? Sendo que, de forma prática, o que aconteceu todo mundo desse grupo foi pra uma casa de praia lá na Paraíba, que é bem pertinho de Recife. E aí parte do grupo, que é mais animado, ficou conversando, bebendo nas áreas comuns. E outra parte do grupo ficou dentro... do quarto jogando videogame, entende?
No seu habitat natural.
No seu habitat natural. E assim, desculpa, eu não saí de São Paulo pra ficar jogando videogame, tá ligado? Eu fui lá pra conversar, conhecer as pessoas pessoalmente, enfim. E aí, essa galera do quarto tava pesando. Eles não faziam nada na casa, não arrumaram nada, não fizeram uma comida, enfim. E aí, o pessoal que tava comigo mais animadinho, percebendo o que tava rolando e o clima que não tava muito legal na casa, decidiu fazer uma proposta de me levar pro centro histórico no domingo, que era o dia que a gente ia voltar. Só que a gente ia voltar à noite. E eles decidiram adiantar
voltar
essa
volta. Voltar pro Recife, não sei disso.
Exato, voltar pro Recife. para que eu conheça a cidade, porque eu ia passar lá 2 finais de semana. Esse que foi ocupado com a viagem para uma praia da Paraíba, uhum. e o outro que ia ficar livre, mas nos dias da semana eu estava trabalhando, então eu só teria as noites uhum. livres. Então muita coisa eu não ia conseguir ver, porque já estava fechado e tal. E aí a gente convidou todo mundo que estava na sala e nas áreas comuns, e a gente foi vendo no corredor, era uma casa que estava lotada de gente, tinha tipo 20 pessoas, mas a gente não mandou mensagem no grupo do WhatsApp, a gente não fez um memorando, a gente não imprimiu uma carta e colocou aqui na porta da sala, um aviso, entendeu? Não, a gente foi chamando de forma muito orgânica.
Mas se o pessoal tivesse tipo ido no banheiro ou tivesse com o ouvido mais aguçado, dava pra ver que estava tendo uma movimentação na casa, né?
Amiga, então, o que aconteceu foi, como estávamos todos de carona ali, tinha uns 5 carros pra todo mundo... não dava pra ir todo mundo que gostaria de ter voltado mais cedo, porque dependia do carro, né, pras pessoas voltarem. Então foi feita uma assembleia no meio da viagem, na sala, pra falar sobre esse assunto. Tipo, qual carro vai, com quem, em que horário. Então tava todo mundo ciente. E aí essa pessoa, né, que eu tô reclamando aqui, contando a história, veio falar que eu não chamei, que eu excluí, que não sei o quê. Minha filha, tava acontecendo tudo isso na sala, tava acontecendo tudo isso no rolê. Como você não viu, talvez eu tenha errado de não mandar mensagem ou ir diretamente convidar a pessoa, mas, uhum. gente, desculpa, tava vivendo a vida, né? Se a pessoa não queria viver a vida dela, então, outro rolê. E aí começou esse inferno, e aí depois essa pessoa começou a brigar com todo mundo do grupo, por WhatsApp, aí eu ia dormir na casa da família dela, que ela tem pra lá, e aí eu peguei minhas coisas, tava um clima tão ruim, que eu pedi pra dormir na casa de um amigo, enfim. Ela foi destruindo a viagem, ela foi destruindo relações. Nossa. Por causa de um ciúmes obsessivo, entendeu? Uhum. Que ela mesma falou nas brigas que foi um caso de ciúmes. Só que eu poderia ter relevado tudo, eu poderia ter sido bacana e não ter feito também picuinha, não ter arrumado mais confusão, mas sabe, tanto tempo daquele tipo de amizade que você vai levando pra frente, que te enche o saco, que te enche o saco, que eu também dei uma explodida.
Mas é o que você disse agora há pouco, de você já tinha relevado uma situação que tinha acontecido, você já tinha relevado não sei o quê. E são essas gotinhas, né, que vão enchendo o copo, que chega um momento que você fala, cara, não dá mais, sabe?
Não dá mais.
Eu já passei pano pra muita coisa, ou eu não percebi muita coisa, e agora com essa atitude eu percebi que isso acontece muito, da gente não perceber, e os outros percebem, falar tipo, nossa, mas você não percebe que a pessoa, aí fala, imagina, é o jeitinho dela, sabe?
É o jeitinho dela, amiga, mas ela fazia isso com outras pessoas, porque já aconteceu de gente no grupo ser expulso do grupo, entre aspas, por exemplo, por causa dela.
Nossa.
Já aconteceu de ela pegar birra com alguém do grupo e o clima ficar ruim, a pessoa ir desistindo de interagir aos poucos. Então ela já tinha sido tóxica pra caralho com outras pessoas e eu estava observando. E muitas vezes eu falei pra ela que ela não estava correta e tudo mais, mas sabe, relevei, passei um pano e segui a vida. Tipo, ah, não é comigo mesmo, né? E
aí, ela nunca faria isso comigo.
Exato.
Né?
Aí quando você é a vítima dessa pessoa... Então, meus queridos bagacetes, fiquem atentos a esse tipo de amizade que você tem por aí também, que é um comportamento muito comum. Sempre tem uma pessoa que pesa, entendeu? E cara, afasta. Às vezes não compensa você estar em um grupo que você tem carinho pelas pessoas, só que tem uma pessoa ali que pesa muito na sua. E ninguém percebe, ou tem sempre os isentões, ninguém quer se responsabilizar ali pelo que outra pessoa faz, fala, pensa. E eu prefiro me retirar. Mas só pra concluir essa história,
conclua.
O que aconteceu na prática foi... Briga lá em Recife, voltou pra São Paulo, briga continuou, a gente tentou reatar, só que aí vazaram uns prints de eu falando mal dela e falei mesmo que eu sou debochado pra caralho. E aí, não me arrependo também, quero que se foda. E aí é isso, a amizade acabou, ela conseguiu quebrar o grupo em praticamente 2, então um monte de gente não se fala mais.
Nossa.
E era gente que morava em Recife, na mesma cidade, que se via com frequência e não se fala mais por causa dela.
Que tomou partido, né? Praticamente um namoro, né?
Tomaram partido. Pois é, menina. E aí é isso. É a última amizade que acabou, né? Essa é com quebra-pau. Mas poderia ter acabado antes, porque foi tanto estresse, foi tanta coisa que eu já tive que engolir. E às vezes, gente, a melhor coisa pra você fazer é sumir. Percebe esse tipo de comportamento e some. E aí acontece até igual você falou, organicamente, né? Se eu deixo pra lá, se eu deixo pra cá, é até melhor.
Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você.
Música.
Mas e aí? Já aconteceu alguma coisa assim com você? Quero saber.
Nossa, amigo, de barraco aconteceu. Eu nem sei se eu já contei aqui no bagaço a história do carnaval, do menino que trabalhava comigo.
Contou. Eu não sei que episódio.
Então, gente, volta aí vários episódios. Vocês que lutem, mas um resumo da história. Era um amigo próximo do trabalho e que cortou relações com todo mundo do trabalho. Tipo, com todos os estagiários que ele tinha amizade por uma brincadeira. Tipo, porque vazou print também. E você falou do print, eu lembrei.
Sempre tem um X9.
É, essa acabou com um barraco. Depois, mas assim, não me fez falta. Não me faz falta. É só, tipo, história pra dar risada, sabe? Hoje, porque você olha e fala, gente, muito, muito babaca. Mas tem uma história de uma amiga minha que... Amiga não, né? Ex-amiga minha. Eu amo esse termo de ex-amiga. Tem ex-namorados, tem ex-namorada, tem ex-amigo também, gente.
Ex-amiga. É, eu... O Vinícius, meu namorado, ele quer morrer, né? Porque, ai, fulano de tal, minha ex-amiga... Ah, fulana de tal, minha ex-amiga também. E tipo, tenho várias ex-amigas. E aí ele fica dando risada. Cara, que termo é esse, ex-amiga? Não, gente, a gente que foi, mas tem que contar um negócio, né? É isso ou falecida?
É.
Qual que você prefere? Eu acho que ex-amiga é mais elegante.
Exato. E é aquela coisa de tipo, cara, foi feliz enquanto durou? Ou não? Mas nesse caso foi ok enquanto durou. Então, a gente era um grupo de amigos ali do ensino médio. E aí nós éramos em 8... E um já tinha sumido. Por quê? Porque você vai pegando as dores dos outros amigos. Se um amigo briga com o outro, você fica do lado de quem? Daquele amigo que você já tem mais intimidade. Então, eu fiquei do lado de fulano. E Cicrano tava errado. Porque esse Cicrano, tipo, meu amigo foi fazer a formatura e ele tinha comprado ingresso, tinha dado ingresso pra ele. Gente, ingresso de formatura é mais de R$300, sabe?
Porra, dependendo da formatura, é mais de 1.000.
Pois é, e aí todo mundo tinha confirmado, meu amigo veio de Curitiba, sabe, pra São Paulo pra ir pra formatura. E aí, esse meu amigo tava estudando no interior, esse meu então amigo estava estudando no interior de São Paulo. E detalhe, quando ele se mudou pro interior, eu tava me mudando daqui de São Paulo. E a gente deu muita coisa pra ele, pra casa dele do interior. Então a gente deu, tipo, colchão, utensílio doméstico, prato, tupperware, sabe? O que não cabia na nossa casa, a gente foi dando. Porque, cara, amizade, trampo, meu... Pô, é caro manter, né, uma casa. Não tem, tudo bem, sabe? Não levo rancor dessa parte. Mas a minha mãe pergunta, aquele fulaninho que a gente deu as coisas, você ainda fala com ele? É tipo, não fala. E aí, enfim, voltando. Aí esse meu amigo comprou os ingressos de formatura pra todo mundo, deu pra todo mundo. E esse cara que tava no interior falou, tipo, ah, não vou conseguir ir. Aí ele falou, como assim você não vai conseguir? Ah, porque tem um evento da bateria da faculdade. Aí ele falou assim, não, mas, pô, você tava em São Paulo, tipo, você não tá no interior, sabe? Aí ele, ai, mas eu tô em São Paulo, mas tem um evento aqui, não sei o que lá. E eu tô sem roupa. Ele falou, não, roupa você pega aqui, né? Não tem problema, a gente veste quase mesmo. Ah, mas é que tem aqui, né? Então não dá. Ele falou, quer saber? Sabe? Não venha. Aí ele conseguiu vender ingresso de última hora. E aí eu já peguei as dores, sabe? Porque, porra, tava em São Paulo, poderia ter ido. Deu prioridade pra outra coisa que... Não era prioridade, sabe? Meu, aí enfim, aí depois disso a gente nunca mais falou com ele. E nesse bafafá, esse mesmo amigo já não tinha convidado a outra menina do grupo. Éramos em 8. Aí um do interior já era. Aí a outra menina também já não tinha sido convidada. Por quê? Como foi em 2019, em 2018 teve a eleição, né? Bolsonaro. E os pais dela eram mega bolsonaristas. E ela era muito isentona, sabe? E aí, quando você começa a perceber, você vê que os pais dela já tinham maltratado nossos amigos, sabe? Porque a gente tinha dois amigos negros nesse grupo. E você via que eles já tinham tido atitude racista, tudo mais. E aí eles começam a falar, você fala, putz, verdade, sabe? Eu nunca percebi isso. E aí eu também tava com um pouquinho de rancor dela, porque ela tinha omitido uma informação do meu ex-namorado pra mim. Que ele foi falar com ela quando a gente ainda namorava, que tinha uma menina dando em cima dele e ela não me falou. Só que ela estudou comigo, não com ele. Então tem esse negócio também, né? Tipo, ela é minha amiga, sabe? Em primeiro lugar, não sua amiga.
É, isso daí é outro rolo, né?
Tudo bem você, meu, ter um amor e não sei o quê, continuar falando com os dois depois que termina, não é esse o problema. O problema é que, cara, você é meu amigo também, você, tipo, pô... Você não se preocupa com as minhas emoções também? Enfim, aí também foi acabando organicamente, sabe? Porque não convidava, ela também não convidava, não falava mais, aí montou um grupo paralelo no WhatsApp. Ixi. E aí o outro grupo foi morrendo. E aí, quando você vê que você tá passando, fazendo uma limpa nos grupos, você vê que já não tem mais ninguém no grupo. E aí você vai saindo. E aí foi acabando organicamente, mas não foi uma treta, sabe? Foi um negócio de... Olha, acho que as nossas... Nosso momento de vida já não é mais o mesmo, uhum. sabe? A gente já não concorda com algumas coisas, eu acho que não é mais tão saudável. E sempre foi bem isentona, assim, abaixava a cabeça pra muita coisa. E aí você fala, meu, acho que talvez não seja... Aí já começa pelo fato de que todos nós, os 6 remanescentes, fizeram humanas. E os outros 2 fizeram exatas. Então ali, ó, já o separou já o joio tá, do trigo, né?
Diferente.
Uhum. Não, mas brincadeira. Não é essa questão de curso, mas... Mas realmente essa questão de caráter, sabe? De, pô, pelo menos bate no peito e assume quem você é, assume seus problemas. E ela não fazia esse tipo de coisa. Não, era aquela pessoa que nunca tava errada também.
Uhum.
Enfim. E aí tem isso também, da questão dos pais, dos outros.
Sim, cara. É difícil isso, porque a amizade não é só a relação um a um com a pessoa.
Uhum.
Tem todo um redor. Tem os amigos dos amigos, tem os pais, né?
Uhum.
Mas você falou sobre essa época de eleição. E, cara, amizade e acabar por política é um clássico, né? Ainda mais aqui no país caótico que a gente vive.
Pois é.
Eu terminei uma amizade de uma pessoa que eu adorava, que era muito querida, porque ela começou a tentar me evangelizar.
Não, aí não dá, né?
Sabe? E assim...
O discordar... É uma coisa, né, agora...
Então, o problema foi quando... Assim, cara, 100% seja evangélico e tente espalhar a sua palavra, porque, enfim, toda religião funciona desse jeito. Se você fizer isso de forma respeitosa, né, ética, beleza.
Sim.
Agora, ela sabendo que eu sou uma pessoa bissexual, que na época, se eu não me engano, eu estava namorando... E aí, em um dos nossos encontros, que a gente adorava pra sair pra tomar café em cafeteria,
uhum.
ela começar a tentar me evangelizar e colocar eu no lugar de doença e de pecado.
Não, aí...
Menina. Aí, eu fiquei até meio perdido, porque eu sempre soube que ela era evangélica. Eu tenho amigos que são evangélicos, que são incríveis. E que, assim, nada a ver, sabe? A pessoa ser evangélica, ela não...
Uhum.
Não significa que ela vai ser X ou Y.
Intolerante, né?
Exato. Mas, no caso dessa pessoa em específico, foi um desses clássicos que a gente vê por aí.
Uhum.
E ela achou essa brecha e começou a tentar ali fazer... Uma cura e começar a tentar levar a conversa pra um lugar muito esquisito. Eu fui pego sem calças, assim, sabe? Eu não tava esperando isso.
Com certeza.
Eu sempre, novamente, sempre soube que ela é evangélica, mas eu vim também de uma família evangélica. Então, eu sei das coisas, eu sei que nem todo evangélico necessariamente vai ser uma pessoa intolerante. E aí, é isso. Eu comecei a me afastar dela. Era uma pessoa da faculdade. Era... Sabe? Ela, menina... A gente
Babado.
Era super amigo.
Não sabia
E aí
disso.
Começou... Aí a gente parou de fazer trabalho juntos. Virou. A faculdade foi me afastando desse jeito.
Caramba!
Essa menina aí é bem zoada.
Mas falando em faculdade, a gente tem um caso em comum, né?
Temos, e é um caso do Bagacetes que se você puxar, vocês vão saber quem é. Porque veio aqui no bagaço, entendeu? Mas é isso, gente. Pra vocês verem, até pessoas que a gente... confia no nível de trazer pro programa, não uma, duas vezes, enfim. Acontece. As amizades, elas
então,
acabam.
Nesse caso em específico, o buraco foi se escavando, né? Foi um negócio
foi.
Meio...
Foi meio que um dominó, né? Começou com um fato que aí foi se estranhando as coisas e teve uma hora que... Vral.
É. A gente falou no começo do programa de... Às vezes são coisas que a gente vai relevando e fala, imagina, nunca. Ou a gente aplaude, dá risada e fala, nossa, ela foi uhum. mais escrota com a pessoa tal. Nossa, mereceu, sabe? Fulana mereceu mesmo. E aí, quando ela é com você, você faz, que é isso? Que isso? Não tava preparada pra isso. E aí, vem um lado protetor, assim, de falar, não, porque eu só fiz isso... Porque eu amo você. porque eu me preocupo.
Não, isso é a pior coisa. Isso é a pior coisa.
E aí começou a ir pra uns caminhos um pouco embaçados. Eu acho que essa é a palavra. E aí você começa a ver que você tá realmente desconfortável naquela situação.
Uhum.
Eu acho que esse foi o principal ponto, assim, de... Você começa a se sentir desconfortável, você já não quer mais se abrir.
Uhum.
Você vê que aquela pessoa só pra vocês terem ideia, em 100% das nossas conversas, 90% era sobre essa pessoa, né?
E não sobre ela em si, sobre ela versus homens.
É.
Então, assim, era sempre a mesma conversa sobre macho e como essa pessoa tinha um dedo podre, como essa pessoa tava sofrendo por Y, Z, ou como saiu com a pessoa e a pessoa fodeu ela de um jeito que ela ficou maluca. Cara, era sempre a mesma coisa. Era bem difícil.
Era. Era bem complicado. E aí depois você vê que, na verdade, isso não é um jeitinho, né? Era aquela situação de... Não, eu não vou mudar. Esse é meu jeito. Ou você engole... Ou você vai embora, não tinha conversa. Não era uma coisa flexível. E aí depois você olha e vê que ela machucou outras pessoas ali do seu grupo. Você vê que ela prejudicou, né? Não só emocionalmente, mas de outras maneiras, financeiramente, outras pessoas. E aí você vai começando a ver que realmente uma amizade tóxica pode chegar num nível, assim, de um abuso, assim, psicológico e emocional e de tudo, assim. Que se você tivesse lá atrás percebido alguma coisa, você fala, cara, como eu deixei chegar até aqui, né? Às vezes, bagacete, a gente fecha nossos olhos para situações das quais a gente não quer perceber, porque a gente tá confortável ali, né? Então a gente não quer se sentir desconfortável, de tipo, ai, mas eu vou ter que falar com essa pessoa. Por exemplo, se o Sérgio não falasse pra mim toda vez que eu faço algum vacilo com ele, gente, o Sérgio ia tá sofrendo aqui horrores, sabe? Eu poderia
E a gente puxa a orelha um do outro, né?
Então eu poderia tá o Sérgio poderia estar tá me metralhando, tipo, metralhando nas costas, ou pior, sendo metralhado a todo momento por mim, engolindo várias coisas e eu não saberia.
Só tem essa abertura porque os dois têm esse perfil, têm essa preocupação. E tem essa ética. Então, várias vezes eu me incomodei com algum comportamento da Gabi e falei, ó, amiga, ó, foi zoado. A Gabriela já fez a mesma coisa comigo. Mas tem gente que você não consegue achar essa abertura. Por causa que a pessoa é tão incisiva em quem ela é, igual você falou, eu sou desse jeito, eu sou assim, não vou mudar, que não se importa com os outros, né? Então, naturalmente, a gente tem essa preocupação. E por isso que a gente consegue ir ali se combinando, né, cara? Mas se a gente fosse duas pessoas cabeças duras e que não reconhecessem os seus erros, cara, e eu acho que ia ser uma amizade também que ia acabar, com certeza. Porque todo mundo tem problema. Eu acho que quando duas pessoas não estão nessa sintonia, o bagulho ou fica tóxico ao nível de você entrar numa relação doentia ou as coisas vão acabando aos poucos.
E eu acho que cabe muito dessa questão de autopercepção também, sabe? De você olhar pra si e falar, cara, acho que eu exagerei, ou voltar atrás e falar, pô, cara, sabe, minha atitude não foi legal, eu pensei aqui e percebi, sabe? Mesmo que você não tenha falado, pô, então... Tem isso também, né, de você se auto-perceber, mesmo que você não faça terapia ou essas coisas, né, tipo, não faça um acompanhamento, mas só de refletir pra si, né, olhar pra si e falar, meu, eu acho que realmente tive uma atitude ali que não foi legal, ou eu não gostaria de ser tratado assim, talvez se eu tivesse sido tratado assim, eu teria uma atitude um pouco mais agressiva, então cabe também de você se pôr no lugar do outro, né, empatia, básico, né, empatia one-on-one.
E aí chega o famoso, então, caguei, foi mal. Né? Que muitas vezes não acontece. Mas aí, até voltando para aquela fofoca inicial da viagem e tudo mais, em todo momento da briga, eu fui a pessoa que falava: então, a gente tá num momento caloroso, depois a gente conversa. Não, a gente tá viajando, depois a gente conversa. Não sei o que, depois a gente fala, vai ficar tudo bem depois. E a pessoa ali, querendo brigar. A Gabi sabe meu jeito. Eu sou paciente até a página 3, 4 no máximo. Depois que você me irrita de verdade, cara, aí eu saio igual capeta também. Então, foi isso que aconteceu, exatamente. E aí, no meio da briga, eu tinha que ouvir que eu tava com papo good vibes, sabe? Não veio aqui me dar sermão com seu papo good vibes. Ah, cara, eu tô tentando apaziguar você querendo me encher.
Vai tomar no seu cu! É isso que você quer ouvir?
Quando o negócio pegou, ela sentiu rajadão. Enfim, é isso. E eu, outra reflexão aqui sobre amizade, né? Tem amizades que são aquele tipo que vem e que vão também. Tem gente
com
que
certeza.
Você se afasta porque o momento de vida não tá ali propício pra nenhum dos dois, sei lá. Às vezes a pessoa tá em outro lugar fisicamente, aí a amizade retorna. Eu acho que também a gente precisa estar aberto,
sim,
né?
Inclusive eu tenho uma amiga de anos que já veio aqui no Bagaço, inclusive. Ela vai casar no mês que vem. E, por exemplo, meu, não é como se eu tivesse falado com ela todos esses anos. Não, sabe? A gente falou por um tempo, quando a gente tava ali na escola, a gente mudou de escola, a amizade separou e não sei o quê. A gente se reencontrou num aniversário de amiga em comum, voltou a se falar. E tá tudo bem, sabe? Não é como... Ai, vou também retomar aqui todo o tempo perdido, vou ficar 100% do... Não, gente, não. As coisas mudam, as pessoas mudam, e tá tudo bem, você também refletir sobre isso. E isso é uma coisa de mudanças que eu tava até discutindo com um amigo meu outro dia, que causa um pouco de medo essa questão de finitude, né, de você saber que as coisas vão ter fim. E aí, a gente tava comentando que, pô, esse momento agora, que a gente tá jogando todo mundo junto... Nunca mais vai ser o mesmo, sabe? Não vai ter nenhum momento, não vai ter nenhum outro momento igual. E, por exemplo, que uma amiga nossa casou, se mudou para os Estados Unidos, aí o outro tá, começou a namorar, sabe? Tipo, você vai vendo, você fala, cara, realmente nunca mais vai ser o mesmo. Por isso que a gente tem que dar valor pro momento agora, sabe? Então, que nem o Sérgio falou lá no comecinho do episódio, de eu quero curtir o momento, eu gosto de estar presente. Esteja presente para suas amizades, esteja presente para sua família, esteja presente para seus relacionamentos amorosos, para suas parcerias em geral, e viva o presente como se, bem clichê, mas viva o presente como se não houvesse amanhã, meio que porque a gente nunca sabe quando vai acabar isso. É, então, hoje a gente vê muitas pessoas não dando a atenção necessária pro momento quanto deveriam, sabe? Ou estão vivendo uma coisa que não tão, sabe? Putz, fim de semana de festival. Ai, queria estar lá. Queria estar lá. E não tá vendo pro outro lado da mesa, sabe? Que tá ali, sabe? E às vezes você olha... Eu falo isso também porque recentemente minha avó sofreu uma cirurgia e tudo mais. E você fala, cara, como a vida é frágil, sabe? E aí você fala, minha Nossa Senhora, tudo de um dia pro outro pode acabar, nunca mais vai ser o mesmo. E às vezes a gente não dá valor pras coisas que a gente tem. E, gente, realmente, parece muito clichê. Mas a gente só dá valor quando a gente perde uma coisa que realmente foi valorosa pra gente.
Por isso que é preciso estar atento.
Exato. Então, por exemplo, nessa amizade, o Sérgio não sente falta. Porque aquilo...
É, exato.
Não foi... Ele sente falta dos bons momentos que ele viveu. Isso... Eu acho que sim. Mas aí você...
Os dois primeiros meses foram estranhos. Sabe aquela coisa de você ver alguma coisa na internet? E era o tipo de coisa que você ia mandar pra pessoa no Instagram, comentar. E aí você até abre lá a flechinha do Instagram, procura a lista da... A pessoa na lista e fala, opa, peraí. Então isso aconteceu inúmeras vezes nesses meses, assim. E aí a gente vai percebendo, não, a amizade acabou agora. E também... Você começa a perceber a leveza de algumas coisas que não tinham antes. Gente, agora outra coisa. Fiquem atentos também àquele tipo de amizade que... Ai, meu Deus, eu tenho que contar algo pra fulana de tal, mas eu não sei como ela vai reagir. Esse é outro indício muito perigoso de amizade ruim. Muito perigoso. Só deixei o recado. Enfim.
É aquela coisa, né? Se você está pisando em ovos 100% do tempo, é um sinal de alerta, sabe?
Exato.
É, uma coisa é quando é um assunto muito delicado, ou uma coisa você fala, putz, peguei fulano traindo ciclano, sabe? Como eu vou falar isso? Ou, pô, peguei, vivi alguma coisa que não foi legal, como eu vou falar isso? Aí é uma história, agora você fala, nossa, sabe, não aconteceu nada demais. Eu saí, eu, por exemplo, ontem, o Sérgio falou, não fica com ciúmes, fulana vem aqui jantar antes de você. Aí imagina, se eu viro e falo... Ai, Sérgio, não sei o que lá, porque você não sei o que. Porque eu já fui a pessoa que eu tinha muito ciúme de amigo, assim, no nível de não juntar grupos de amigos. Sim, eu era essa pessoa, gente. Mas aí eu evoluí, não é mesmo?
Eu fui, eu tava.
E hoje você olha e você fala, cara, você só tem a agregar na vida das pessoas. Porque é o que o Sérgio disse. Hoje, a gente é adulto, onde a gente faz amizade no trabalho. Ou a gente faz amigos de amigos, sabe? Putz, porque eu fui no aniversário do Sérgio, eu conheci tal pessoa. Pô, a gente tem várias coisas em comum. Por que não ser amigo dela também, sabe? E por que não sair com ela sem o Sérgio?
Uhum.
E tá tudo bem. Sabe? É lidar com isso, que as pessoas também têm as vidas delas, sabe? Você não é o único amigo. Ou que... E tem esse ponto, né, de ciclos. De ciclos de amizade, né, e tudo mais. De que nem sempre aquele seu amigo de abrir o coração é aquele seu amigo de você levar pra balada, sabe?
Uhum.
Então, tem amigos e amigos, gente. E tá tudo bem. Tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Eu tenho certeza que o seu amigo que vai na balada com você e não gosta de jogo de tabuleiro, sabe? Não vai ficar chateado de você sair com outro grupo de amigos pra jogar jogo de tabuleiro. Então, eu acho que também tem essa questão emocional que você só você vai entendendo também com a questão da idade, né? Então, se você é Z, geração Z aí, ó, 19, 20 anos e ainda não captou essa mensagem, é isso, sabe? Você só vai pegando, não tenha ciúmes dos seus amigos. Apesar que essa galera tá mais menos ciumenta, né?
É, eu acho que tá, né? Não sei.
Não sei também. Não sei. Bagaço Literário.
Dicas e sugestões literárias para completar a sua estante.
Com participação da escritora e bookfluencer Flávia Manuela.
Flá, agora conta pra gente uma dica de livro de terror para que os bagacetes fiquem com medo de dormir de luz apagada.
Eu sou um pouco medrosa, então eu vou indicar um autor pra quem quer ler terror, que é o Stephen King, que ele é o pai clássico, dos livros, né, de terror, o clássico. Mas pra falar aí de uma pegada um pouquinho mais assustadora, eu vou falar de um thriller, que é o meu thriller favorito, que é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Não é um manual de assassinato para boas garotas. Talvez seja, mas... Enfim, vocês vão descobrir lendo. Que ele conta a história da Pipe, que é uma menina que ela decide investigar um assassinato local pro TCC dela. Então ela gosta muito de documentários de crimes reais, podcasts de crimes reais, e ela acredita fielmente que um caso fechado da cidade dela tá culpando a pessoa errada. Então que fecharam um caso com a pessoa errada é que tem um assassino à solta na cidade. Então ela começa a investigar o desaparecimento e possível assassinato da Indy Bell, que era aquela garota bem meninas malvadas, sabe, super popular na escola, que do nada sumiu, o namorado foi culpado pelo desaparecimento e se suicidou no dia seguinte.
Eita, bem Datena.
Então ela começa
a pensar,
bem Datena, eles iam sair ali no Datena. E aí ela começa a pensar, será que foram... que o caso realmente foi fechado da forma certa, ou foram dois assassinatos. É um livro que prende muito a gente, tem todo esse thriller, todo esse mistério. Então ele é muito legal pra quem gosta de investigações, pra quem quer uma coisa mais leve do que da Atena, mas gosta de crimes reais.
Muito bom, adorei.
Adorei.
Interessante.
Eu gosto... Eu quero fazer aqui um parêntese sobre Stephen King, gente, que eu confesso que eu tenho um livro que eu comecei e nunca terminei, porque eu comecei a ler e falei, nossa, é muito denso, né? É muita informação.
São densos.
Então aí, pra esse último bloquinho, fica a dica de que às vezes você não se adapta também com a escrita do escritor.
Uhum.
Isso aconteceu comigo com Stephen King, com Game of Thrones. Então, às vezes... O culpado não é você. O culpado, às vezes, é a autora de Crepúsculo que escreve com palavras de redação de quinta série. Entende, gente? E não julgando quem gosta, longe de mim, porque eu li, inclusive. Inclusive, eu li Amanhecer, gente, pra saber o que acontecia. Mas às vezes você tem que ir pra uma leitura, às vezes, um pouco mais fácil, se você não gosta de leituras mais densas, ou uma leitura um pouco mais densa, se você gosta de mais informação. Eu, por exemplo, gosto bastante do estilo que o Tolkien escreve, porque tem bastante informação. Então, é bem imaginativo. Então, para as pessoas que jogam RPG da vida, gostam desse tipo de leitura. Assim.
Eu já me perco. Eu fico ali, pera onde eu tava, porque eu começo a imaginar uma coisa. E aí eu fui embora, quando eu tô vendo, li apenas 3 linhas. Então, pra mim não funciona muito bem. É muito de perfil mesmo.
Quem nunca?
Sim, mas você...
Ah, mas isso acontece comigo também.
Ah lá, tá vendo, gente? Até os mais ávidos leitores também, às vezes, se perdem na linha ali e tem que voltar. Mas o Sérgio fala isso, mas tá lendo Duna, então, ó. Você
tá lendo Duna? Daí...
Eu tô lendo Duna há 10 anos, aproximadamente.
Não,
né?
Importa.
Então...
Eu também.
Eu acho que esse livro é uma coisa que você precisa pausar, absorver, aí você volta novamente. Mas eu parei no... de forma muito coincidência, onde parou o primeiro filme. Então, assim, não tem spoilers do que vem por aí. Mas eu gostaria muito de ler. É que eu comprei o físico e eu tenho um problema também. Eu acho que outra coisa legal pra gente falar. Eu me adaptei muito mais ao Kindle, porque é fácil de ler. Eu leio deitado e tudo mais.
Escuro. E
Game of Thrones da vida, Duna da vida. Meu filho, o negócio é um tijolo. Então, é difícil de você ler deitado na preguiça antes de dormir.
Dá pra fazer musculação, né?
Sim.
Pra calçar uma mesa.
Exato. Mas é isso, gente. Muito obrigado, Flávia, por essa participação aqui nos nossos episódios. Dicas muito boas. E você, Bagacete, se você quiser, Flávia, aqui novamente, pede, né? Pede, vai. Gente. Quem sabe ela volta, não é mesmo?
Eu volto.
Então, Flá, obrigada. Fica aí o convite para, se você tiver algumas dicas aí maravilhosas e quiser vir visitar novamente aqui os nossos estúdios bagaceiros. Fica tranquilíssima, só mandar uma mensagem. E você, Bagacete, não esquece de ir lá, @FláviaManuelaB. Já segue, porque ela dá várias dicas lá no perfil dela. Então, não...
O Instagram dela é lindo.
Sim.
Olhem, assim... É uma experiência estética.
Muito, muito aesthetic. Ela é o Tumblr de 2023, gente. Então, pra você ter...
O Tumblr vai voltar, gente. Eu tenho fé.
Outra pauta aí, hein, gente. Tecnologia, Tumblr. Será que vem aí?
Os melancólicos merecem um lugar. A gente merece. A gente tem que ficar entrando lá no TikTok. Você acha que a gente vai dançar? Não.
Então fica aí, gente. Hashtag volta Tumblr. Ou não. Mas, né, ou não. Mas aí volta o hábito da leitura, pessoal. Então, que seja de quadrinhos Turma da Mônica ou Duna, é importante que você leia e não se atente somente aos títulos de notícias. Leia a notícia inteira, tá, gente? Não caia em fake news. Fica aí também uma palavrinha.
Dicas extras sobre leituras, outros tipos de leituras também.
Exato. Toda leitura é uma leitura, como disse a Flá lá no primeiro episódio. Então, muito obrigada novamente, Flávia, por estar aqui conosco todos esses episódios. Meu Deus do céu, não sei mais falar esse. E muito obrigada a você, Bagacete, também.
Mas aí, vamos falar de novidade então? Porque outro motivo pra gente gravar sozinho aqui é que às vezes a gente tem que fazer umas fofoquinhas na nossa vida pessoal, né? Então, por exemplo, eu tenho atualização.
Ai, então, conta pra gente.
Gente, então, saí da casa dos pais.
Olha,
estou morando com meu namorado. Casei, segundo algumas pessoas, né? Tipo, minha mãe, minha psicóloga. Estamos morando juntos. E tem sido muito legal. Um apartamento super legal que a gente alugou. Né, alugamos, não somos ainda proprietários, mas um dia isso chega.
Você é proprietário do seu destino, amigo, é isso que importa.
Nossa, gostei. E aí é isso, é uma nova rotina. A gente gravou episódios do Bagaço antes de embagaçar tudo, né, e virar esse furacão na minha vida. Então, por exemplo, o último episódio que saiu antes desse, a gente tinha gravado há uns 2 meses atrás, né? Ficamos com essa gaveta e retornamos a gravar agora. Então agora vão vir coisas mais fresquinhas, assim, em termos de tempo mesmo, de timeline. Mas, não, olha só, outro orgulho, viu? A gente passou aí por poucas e boas nos últimos tempos. Gabi com a avó doente, eu com essas mudanças e outras coisas aí que a gente acabou nem comentando aqui, a gente não deixou de postar. episódios, então a gente tá de parabéns também. Mas é isso, pro meu lado essa é a grande novidade.
Merecemos essa então, estrelinha dourada.
Merecemos. E no meu perfil pessoal, agora eu vou começar a criar conteúdo adulto. Opa! Mas peraí, não é vender pack nem nudes, não é uma fãs. Eu quero compartilhar sobre isso de ser um jovem, tentando entender a vida, né? E ter uma casa, ter essas outras responsabilidades, mudar uma grande rotina. Então, quero compartilhar um pouco de como tá sendo esse momento lá. E eu tenho recebido feedbacks gostosos, que as pessoas adoram acompanhar isso. Então, vai ser a minha linha editorial dos próximos meses. Então, acompanhem lá, @SergioDenise.
Bom, e a minha linha editorial aí tá sendo os banheiros, né, gente? Porque, gente, eu amo que as pessoas recebem algum conteúdo de banheiro e me mandam. Falo, Gabi, lembrei de você. Olha isso, um banheiro de Nova York. Aí eu falo, gente, me mandem, eu adoro isso. Eu estou sommelier de banheiros, tá, gente? Estou curtindo muito, porque é o meu habitat natural. Quem me conhece sabe. Eu tô bem, bem contente aí com esses conteúdos, então curtem lá e deem os seus feedbacks. E eu não tenho novidades assim tão, tão legais quanto o Sérgio, continuo morando com meus pais. Mas... eu tenho uma história pra contar antes de acabar o episódio. Faz tempo que a gente não conta nenhuma história, nenhum perrengue. Pois eu vou contar. Rapidinhas. Então, gente, no mês... nossa, já estamos em setembro, né? Então, em julho, eu fui pro Rio de Janeiro. E aí a gente ficou num hotel de qualidade duvidosa, 3 estrelas, só que era em Copacabana, então era chique. Era um hotel meio que com estrutura que ainda tinha... meio estrutura de motel.
Uhum.
Então, o quadro de luz era na cabeceira da cama.
Uhum.
Sabe? Onde você ligava todas as luzes. Um negócio meio controle universal de motel. Antigo. E aqueles edredons floridos. Bem... bem antiquado. Mas tudo certo.
Tinha aquele negócio... uma coisa que eu adoro de motel... é aquele negócio de colocar comida que roda assim e entra na parede, sabe?
Eu amo muito a tecnologia. Não tinha isso, infelizmente.
Ah, tá. Okay.
Isso é legal.
Não.
E aí a gente ficou nesse hotel, o café da manhã bem gostoso, inclusive, gente. E aí o negócio... primeiro que demorou um século pra gente achar onde acendia a luz do quarto, né? Porque os travesseiros estavam na frente e a gente não conseguia ligar a luz. Aí a gente falou, minha Nossa Senhora, não tem luz nesse quarto, né? Aí depois a gente achou. E estávamos dormindo. E eu acordei umas 3 horas da manhã com barulho. Aí eu falei, minha nossa, aquele barulho de... Aí eu falei, caraca, deve ser o ar-condicionado, né?
Uhum.
Tava ligado e tal. Aí eu levantei, olhei pro ar, nada de barulho. O barulho diminuiu, eu falei, não é possível. Olhei frigobar, nada, olhei. Eu falei, gente, aí eu deitei. Aí eu olhei pra aquilo, aí eu percebi que o barulho tava vindo dali. E eu fiquei sentada, olhando pro controle da cabeceira. Fiquei olhando pra controle da cabeceira.
Entendi.
Que tava fazendo barulho.
Uhum.
E aí eu fiquei sentada olhando pra aquilo, pra aquele controle na cabeceira, falando, meu Deus, o que que eu vou fazer? 3 horas da manhã, o negócio fazendo barulho, eu não vou conseguir dormir com esse barulho. Ligo pra recepção.
E tava na sua cabeça?
Tava,
né?
Tava na minha cabeça. Ah, pra não falar que tava na minha cabeça, tava na cabeça do Pedro. Tava em cima do travesseiro dele. Só
mas
que
vai que
tava...
explode, né? Eu ia não dormir também não.
Gente, isso é um curto-circuito, sabe? Tipo, eu falei, gente, medo. E aí eu fiquei olhando, aí eu... sabe quando você põe o pé no chão e fala, acho que eu vou ligar pra recepção?
Uhum.
O Pedro levantou a cabeça, olhou pra aquilo, deu 2 tapas e voltou a dormir. Completamente inconsciente. O negócio parou de fazer barulho. Ele fez assim, ele só levantou, virou, deu... e imagina a minha cena, 3 horas da manhã, eu olhando pra aquele homem, levantando do nada, batendo 2 tapas e o negócio parando de fazer barulho, e eu me senti uma completa otária. Eu falei, gente, eu pensando em ligar pra recepção, sabe?
E que aqui, engenheira, ó. Ela é engenheira até na hora que ela tá dormindo, entendeu?
Exatamente.
Já viu o problema, 2 tapão resolve igual a TV antiga e bora dormir de novo.
Exatamente. E aí ele acordou no dia seguinte falando, ô Gabi, o negócio fez barulho de noite? Aí eu falei, fez. Aí ele falou, eu levantei, tipo, eu lembro só do barulho. Eu falei assim, você levantou, deu 2 tapas e o negócio parou. Ele falou, ah, agora eu me recordo um pouquinho. Aí eu falei, cara, essa engenheira tá dormindo. Foi exatamente essa frase que eu usei. Falei, gente, e eu aqui pensando, sabe, raciocinando, o que será que eu faço? Gente, e ele é super prático, objetivo, e ali acabou. E aí nessa mesma viagem a gente foi no restaurante japonês, e aí uhum. tinha 2 Karens. Sabe, a famosa Karen dos uhum. Estados Unidos, aquelas escrotas. Uhum. Yes, picture manager, posso falar com seu gerente? E aí, tava eu e o Pedro, assim, a gente foi jantar, almoçar, sei lá, enfim. A gente foi comer lá no restaurante japonês, no restaurante caro, porque falaram que era bom e não sei o quê. A la carte, a gente já chorando aqui, né? Ai, meu Deus. E aí, as duas do nosso lado lá. Aí a gente pediu, o menu do chefe, piriporó. E aí a gente pediu uma entrada e tal. E aí chegou o sushi delas. E elas chegou um baterá lá, pra quem não sabe, é um sushi picadinho, assim, é como se fosse uma bolinha de arroz e um pedaço de peixe em cima. Só que ao invés do pedaço de peixe inteiro, é um peixe batidinho. E aí o baterá é feito numa caixinha, assim, e ele fica quadradinho. Uhum. E aí ela olhou pro garçom e falou, não foi isso que eu pedi. Aí o garçom falou, senhora, isso é o que a senhora pediu. Ela falou, não, eu pedi sushi. Uhum. E não sei o quê. Aí ele falou, senhora, isso foi o que você pediu no cardápio, isso é sushi. E aí elas, tipo, não, mas eu tava pedindo aquele que é o peixe inteiro, não sei o que lá, piriparará, uhum. aquele enroladinho. Aí ele falou assim, então você gostaria do outro, você gostaria que trocasse? Aí ela falou, sim, gostaria, porque não é isso que eu pedi. Aí ele falou assim, olha, tipo, experimenta, né? Aí ela comeu e falou, não gostei, pode trocar. Tipo, pedi errado, foda-se, tá ligado?
Que chato.
Aí o Pedro já tava puto. Aí ele olhava pra mim, assim, ele tava de frente pra mim, olhando pra ela, falando, minha nossa senhora. Aí ele mandou uma textão no WhatsApp, falando, minha nossa senhora, eu vou mandar ela tomar no cu. Gente, escroto, maltratando o garçom. Aí o garçom veio na nossa mesa e eu falei, a mesa de lá tá difícil, né? Aí ele deu uma risadinha, tipo, realmente. E aí, beleza, aí nisso a gente tava esperando o menu do chefe lá. E aí começou a vir sashimi, nigiri, uramaki. Aí a gente falou, mas são 30 peças. Vai vir separado? O menu do chefe falaram que eram umas criações exclusivas, não sei o quê. Tá vindo tudo comum. Não acredito que eu vou gastar R$200, sabe? Tipo, pra comer sushi comum. Isso eu compraria no mercado. E aí depois veio o menu do chefe. Aí a gente falou, eita porra. E aí quando a gente olhou pra mesa do lado, chegou a mesma coisa que veio pra nossa mesa, pras senhoras. Aí a gente falou, acho que veio o pedido delas pra gente. E aí, quando a gente viu a conta, realmente, não tinham cobrado nosso. O garçom mandou pra gente, ou mandaram errado mesmo, pra mesa errada. Uhum. E atrasou o delas também, inclusive. Foi ótimo. Elas aprenderam, então, a lição delas.
Então, as Karens tinham razão... Não, pera, elas... Eu me perdi um pouco.
Não, veio depois.
Veio depois, entendi agora.
Veio depois, elas já tinham pedido pra trocar... Uhum. E aí veio depois.
Gente, mas cozinha é uma loucura, né? Sempre tem essas histórias de troca tudo, aí a gente enche o saco. Mas galera, nunca maltratem as pessoas que estão trabalhando ali, porque não é um saco, viu? Trabalhar com serviço, atendendo o público, sempre tem gente escrota. Eu gosto de tratar todo mundo bem. Maior simpatia.
Moral da história, tratem bem.
Às vezes até ganha mimos. Compensa. A educação compensa. Bom, Bagacetes, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio só com a gente, na nossa companhia. Se você gostou desse episódio, dá o seu like aí onde você está escutando, avalie o episódio e compartilhe aqui o link para os seus amigos atuais, né? Os que você não tem intenção de terminar a amizade. Olha só que legal.
Ou você já compartilha nos seus stories aí, nos 24 horas as coisas.
Boa.
Pra acabar as amizades que você queira que terminem, entendeu?
Ou se acabou uma recentemente, manda o título desse Amizades que Acabam. E você manda assim, já pra fazer um carão. Tipo, ó, Amizades que Acabam, acabei uma amizade aqui. Direto. Manda. Pode mandar. O pessoal vai se identificar.
Então, nosso beijo aí, Bagacetes. E fica o nosso convite pra você ouvir todo o restante do bagaço. E os próximos episódios que estão por vir. E um beijo e tchau, tchau.
Até a próxima semana. Tchau. Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
E esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.